Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o cessar-fogo e a apreensão no Oriente Médio. O saldo até aqui do conflito deflagrado há 50 dias entre Estados Unidos e Irã. O bloqueio do Estreito de Hormuz e seus impactos econômicos. As ameaças de Trump, as respostas iranianas, as reações na cena internacional, as perspectivas para um acordo de paz e o passo que foi dado nessa quinta-feira, o cessar-fogo entre Israel e Líbano. Eu converso com o doutor em ciência política e pesquisador do Núcleo de Estudos Internacionais do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, Henrique Natalino. Bem-vindo de volta ao Mundo Político, Henrique. Uma alegria recebê-lo.
Prazer é o nosso. Estou às ordens, à disposição de vocês.
Henrique, quase 2 meses, né, após a queda dos primeiros mísseis americanos e israelenses sobre Teerã, em 28 de fevereiro, a trégua que se desenha dá sinais de que pode ser definitiva ou, na sua visão, ainda há um longo e incerto caminho pela frente?
Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu analiso esse cenário de trégua entre Estados Unidos e Irã como um momento em que as partes colocam na mesa as suas postulações e, ao mesmo tempo, verificam as suas vulnerabilidades. E as fragilidades, tanto do Irã quanto dos Estados Unidos, elas estão patentes. Os Estados Unidos saíram vencedores do ponto de vista militar, porém muito enfraquecidos do ponto de vista da sua reputação, principalmente entre os países da região, em que os Estados Unidos eram provedores de segurança, de apoio militar. Ao mesmo tempo, o Irã era um país que tinha uma capacidade de resistência histórica aos últimos 40 anos, né, de embargo, né, que ele sofreu por conta do seu regime, e ao mesmo tempo houve uma destruição maciça de infraestrutura, da sua capacidade militar. No entanto, o Irã ainda tem alguns trunfos estratégicos, como o controle do Estreito de Hormuz, como a capacidade de sobrevivência do seu regime, de substituição dos quadros que foram eliminados, entre eles o líder supremo, né, o Ali Khamenei. E isso mostra, portanto, que apesar do seu enfraquecimento militar, houve uma capacidade de resistência. Então eu creio que esse cessar-fogo é o momento em que as partes tentam buscar maximizar, alavancar os seus ganhos, né? Eu acho que os Estados Unidos saíram particularmente muito enfraquecidos do ponto de vista político por conta da fama que tinham na região, né, de serem o grande hegemon, né, aquele que garantia a estabilidade militar, né, a segurança, os bens públicos, como liberdade de ir e vir, liberdade de passagem pelos mares, né? Então, isso sem dúvida mostra uma grande fragilidade norte-americana. E esse cessar-fogo, eu creio que ele vai durar o tempo em que as partes elas acreditarem que será necessário uma reavaliação do quadro. O que eu acho muito interessante, Soalheiro, é que nesse momento o Irã ele está internamente muito fortalecido. Apesar de ter havido toda essa campanha de ataque, né, um bombardeio gigantesco por parte dos Estados Unidos e de Israel, o Irã conseguiu sobreviver e há um apoio muito grande por parte dos elementos internos a essa sobrevivência do país, né? Aquela ameaça que Trump fez, né, de destruir a civilização iraniana, ela me pareceu como um presente para o regime iraniano, que se via numa situação muito difícil, e agora, com essas ameaças, ele buscou unificar o país. As facções mais moderadas, elas praticamente silenciaram, e nós temos hoje praticamente um país que tem uma unanimidade em torno da sobrevivência do Estado. Então eu creio que para negociar esse cessar-fogo nós teremos aí alguns pontos que são importantes. Eu acho que o Irã, só de sobreviver como Estado independente, já terá tido um ganho expressivo. Então nós veremos aí, apesar desse primeiro fracasso, né, das negociações em Islamabad, mediados pelo Paquistão, nós veremos que os próximos passos podem ser ainda muito decisivos, né? Porque nós temos ainda uma capacidade grande, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, de colocarem os seus interesses na mesa.
É o prazo para o fim do atual cessar-fogo entre Irã, Estados Unidos e Israel expira, né, em 22 de abril, pelo menos é a previsão inicial. Como as sérias consequências do bloqueio do Estreito de Hormuz, Henrique, poderão ser decisivas para um desfecho?
Bem, o Estreito de Hormuz, ele mostra o quão frágeis são as superpotências, apesar de toda a sua capacidade militar. Então, um pequeno estreito, uma passagem marítima entre o Irã e Omã, em que passa 20% do petróleo mundial, grande parte também da produção de gás natural do mundo, mostra que essa fragilidade geopolítica, geoestratégica, ela é hoje o grande trunfo que o Irã tem na sua mão. Então, quer dizer, apesar do Irã ter tido a sua força aérea destruída, a sua marinha dizimada, a sua capacidade de defesa antiaérea também totalmente aniquilada, o país ele conseguiu usar essa arma estratégica, essa cartada de fechar o Estreito de Hormuz. Na prática não houve um fechamento, houve uma seleção de quem passa e quem não passa. E o Estreito de Hormuz ele é, ao lado de outras rotas de passagem, né, no mundo, talvez aqueles pontos de vulnerabilidade, né, em que nós vemos que, apesar dos países terem, né, uma presença militar, eles não conseguem controlar completamente. Então, essa instabilidade que o Irã criou, ela dá a ele um poder de fogo muito grande e uma capacidade de negociação. Esse bloqueio, né, que os Estados Unidos anunciaram nos últimos dias, eu creio que ele será ineficaz, porque, na prática, o Irã ele conseguiu driblar sanções internacionais, vendendo seu petróleo por meio de petroleiros fantasmas. Muitos desses petroleiros foram para a Ásia, 80% a 90% das vendas de petróleo do Irã vão para a China, e o Irã, por incrível que pareça, ele vendeu mais petróleo, a preços mais altos, obviamente, né, durante esse mês de março, do que nos últimos 20 anos. Então, quer dizer, o regime ele lucrou economicamente com a venda de petróleo, apesar das sanções internacionais. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o próprio governo norte-americano ele flexibilizou parte das sanções à venda de petróleo iraniano para mitigar os efeitos da crise do petróleo, né? Quer dizer, os Estados Unidos tiveram que ceder no fornecimento de petróleo do Irã para a China para que não houvesse um colapso total do sistema energético mundial. Quer dizer, isso mostra o quão frágeis são hoje os mecanismos de segurança regional no Oriente Médio e como as superpotências, entre elas Estados Unidos, China, União Europeia e os atores regionais, eles não têm controle da situação. Nós estamos então naquele cenário de incerteza, de falta de previsibilidade, em que qualquer um dos lados pode momentaneamente ganhar certa força, certa presença, e nós não temos ainda uma previsão de longo prazo como que isso se reorganizará para que nós tenhamos estabilidade, né, naquela região. Então isso, creio que é um tema muito preocupante para a geopolítica mundial.
Falando em colapso, a ONU e o FMI vêm alertando, Henrique, para a dimensão dos estragos econômicos mundiais já sentidos, mesmo que o conflito de fato arrefeça definitivamente. O que chama mais atenção nos efeitos colaterais até aqui sobre insegurança alimentar, inflação, projeções de crescimento?
Olha, sem dúvida, essa crise energética ela tem dimensões globais. Ela tem a dimensão da redução da oferta de petróleo e de gás natural, que é algo que já por si só já gera uma pressão enorme sobre os preços nos países compradores de petróleo. Nós sentimos os efeitos disso também nos países que, embora não comprem diretamente o petróleo do Irã e de outros países do Oriente Médio, tiveram as suas vendas também reduzidas, mas isso acaba afetando indiretamente por conta do aumento do preço do barril Brent. mas ao mesmo tempo nós temos um impacto em toda a cadeia produtiva, que vai impactar não apenas a produção de bens que usam de alguma forma petróleo ou gás natural, mas também o frete marítimo, o seguro marítimo, o preço de combustíveis, que afeta de forma escalonada toda a economia mundial. Então nós temos, segundo o Fundo Monetário Internacional, um cenário de recessão já contratado por conta dessa crise do mês de março de 2026, que ainda não tem uma previsão de retorno à normalidade. Como nós vimos, apesar do cessar-fogo, a situação ela continua extremamente desorganizada. Nós não temos ainda o retorno dos suprimentos de fertilizantes, por exemplo, que são importantes para a agricultura, né, principalmente de países pobres. A África depende majoritariamente do fertilizante que vem do Irã, que vem dos países do Golfo Pérsico. Isso é uma componente essencial da economia desses países. Então nós temos uma previsão, como você muito bem colocou, Marco Antônio, de uma crise não só econômica, por conta do choque do petróleo e do gás natural, mas também uma crise de alimentos que pode afetar e agravar conflitos que já estão latentes hoje, como o conflito do Sudão, a hiperinflação que nós temos visto em vários países da África, uma tensão muito grande no Egito por conta do hiperendividamento do país e outras situações que tendem a se agravar também por conta dessa crise contratada, né? Então, de fato, os Estados Unidos hoje eles estão no cenário em que provocaram, né, juntamente com Israel, ao atacar o Irã, uma crise sem precedentes, talvez pior do que a dos anos 70, a dos anos 80 e a de 2022 juntas, que podem levar a economia mundial para um cenário extremamente perigoso, extremamente devastador em termos de crescimento e em termos de recuperação pós-pandemia.
Mais um elemento, Henrique, foi divulgado nessa quinta-feira, em relação a essa crise, companhias aéreas europeias já sinalizando que pode haver suspensão de voos por escassez de combustível.
Exatamente, é um dos temas preocupantes. O outro tema que está relacionado a esse é o enfraquecimento que nós tivemos dos países do Golfo, como Dubai, Emirados Árabes Unidos, Dubai, que é uma parte dos Emirados, o Catar, países que eram tidos como santuários do turismo e grandes hubs internacionais dessas companhias aéreas, que acabaram sendo afetados, que tiveram a sua vulnerabilidade exposta, né? Países que estavam muito próximos do Irã e que sofreram ataques de drones, ataques de mísseis, estão sendo afetados também por conta dessas restrições do Estreito de Hormuz, também são afetados por conta da possibilidade também de um agravamento dessa guerra por sediarem também bases militares norte-americanas, especialmente o Catar e o Bahrein, né, onde há bases importantes dos Estados Unidos, Arábia Saudita também. Então, essa crise regional, na verdade, não é uma crise apenas entre Irã e Estados Unidos, mas é uma crise que afeta de forma extremamente perigosa a segurança, não apenas do Oriente Médio, mas também de outros países que, de alguma forma, estão conectados, tanto em termos de comércio internacional, como de energia, como de temas como turismo, né? Então, acho que isso é uma demonstração de que nós estamos vivendo aí um período de grandes incertezas relacionadas a esse enfraquecimento das normas, né, internacionais e, principalmente, do desaparecimento, né, de uma matriz internacional onde a cooperação era prevalecente, infelizmente.
Para fechar a questão da economia e passarmos aos impactos políticos, especialmente a economia brasileira, né, como ela pode ser afetada estando, né, nesse ano eleitoral?
Bem, isso é um tema que nos preocupa muito, porque nós estamos extremamente expostos em dois canais, principalmente o canal do comércio internacional, por conta da redução das exportações do Brasil para países daquela região, de outros lugares também que podem ter as suas economias afetadas, principalmente Sudeste Asiático, a própria China, né, que poderá sofrer também impactos por conta da redução das exportações de petróleo, do encarecimento dos preços da energia, né? Então, eu creio que para o Brasil, a parte internacional, ela será muito afetada. Internamente, o encarecimento dos preços dos combustíveis também tem impactos em toda a cadeia produtiva, como estamos vendo. O diesel teve que ser subsidiado, o governo teve que liberar parte de recursos, né, para atenuar os efeitos disruptivos dentro das cadeias produtivas internas. Há uma preocupação também com relação à redução dos juros, né? Isso afeta também a política macroeconômica no longo prazo, política monetária do país. Então, os efeitos são extremamente preocupantes. E eu creio que o Brasil, enquanto um país que tinha relações muito cordiais, né, tanto com o Irã quanto países do Golfo, né, um país que chegou em 2010 a oferecer uma proposta de mediação para a crise iraniana, juntamente com a Turquia, naquele episódio em que o ex-chanceler Celso Amorim esteve em Teherã, né, junto com o atual presidente turco, né, houve realmente uma presença brasileira naquela região. Então, do ponto de vista econômico, para o Brasil é extremamente preocupante, né, para a economia brasileira, especialmente no momento em que nós já estamos sendo afetados por conta da guerra tarifária de Trump, afetados também por conta de questões relacionadas à inflação global, né? E o Brasil, no ano eleitoral, sempre é muito mais sensível a haver consequências políticas relacionadas ao aumento de preço de diesel, né? Lembrando, por exemplo, em 2018, né, nós tivemos algo como a greve dos caminhoneiros, né, que teve um impacto nas eleições. Tivemos em outros momentos também, nos anos 80, né, aquela crise do petróleo de 79, exatamente por conta da Revolução Iraniana, foi ela que levou à bancarrota a ditadura militar brasileira, né, abrindo caminho para a redemocratização. Então, os efeitos internos não são desprezíveis, né? Nós estamos expostos também por conta dessa abertura da economia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que a Petrobras, por exemplo, né, a produção de petróleo brasileira, ela pode ser beneficiada por conta do aumento dos preços. Então, a ver o quão os impactos irão afetar setores específicos da economia brasileira.
Nos Estados Unidos, né, também temos eleições previstas para esse ano, em 7 meses, as eleições parlamentares. Já é possível antever que essa guerra, Henrique, aumenta as chances de Donald Trump amargar uma derrota doméstica?
Olha, Marco Antônio, eu creio que o Donald Trump ele contratou uma grande derrota nas eleições de meio de mandato. Se os atuais cursos do acontecimento não mudarem radicalmente, o eleitorado norte-americano mais independente tende a abandonar o governo Donald Trump nas eleições de novembro, né, que vão eleger a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos e parte do Senado. Eu creio que há um mal-estar dentro dos Estados Unidos hoje por conta do aumento do preço dos combustíveis, o aumento dos preços dos produtos em geral por conta do aumento das tarifas, não é? Que gerou um efeito extremamente negativo na economia norte-americana. Na verdade, o americano médio, né, que votou em Donald Trump esperando uma melhoria da economia, ele se frustrou totalmente. Hoje há pesquisas que apontam que em estados-chave, estados em que Donald Trump ganhou e que historicamente votam nos democratas, hoje Donald Trump perderia as eleições. E o Partido Republicano pode ter uma derrota histórica, principalmente nas eleições para a Câmara dos Representantes. Há alguns analistas que vislumbram que a perda também de poder do governo norte-americano, do presidente norte-americano, pode também levar ao enfraquecimento da sua base política em estados mais tradicionais, né? Em estados republicanos, né? Então, talvez houve um cálculo mal feito de o quão grave seria a entrada dos Estados Unidos nessa guerra e os impactos indiretos dentro da política norte-americana. Eu creio, por exemplo, que a falta de freios e contrapesos internos, né, dentro da Casa Branca para que Trump tomasse essa decisão sem consultar aliados, sem verificar os seus impactos de longo prazo, né? Isso levou a essa decisão precipitada. Acreditava-se que a guerra seria curta, como aquela no ano passado, né, que houve bombardeio das instalações nucleares, que seria algo cirúrgico, como a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, né, no início do ano, que seria algo rápido, mas, na verdade, os efeitos já se estendem há mais de 40 dias e temos aí uma série de eventos que acabam gerando incerteza dentro dos Estados Unidos.
Henrique, queria tocar com você também em um aspecto que, por vezes, é pouco destacado na cobertura diária midiático, das perdas humanas, né, muitas, inclusive, de civis e também deslocamento forçado de populações. O quanto isso agrava dramas e tensões em uma região tão instável como é o Oriente Médio?
Pois é, muito boa pergunta, Marco Antônio. Essa é uma questão que muitas vezes ela fica em segundo plano, diante dos cálculos geopolíticos, da economia, das questões militares, mas quem sente, na verdade, as grandes tensões e as guerras são as pessoas, são as famílias, principalmente crianças. E por falar nisso, né, nós tivemos no início da guerra aquele episódio do bombardeio da escola de meninas lá no Irã, com a morte de mais de 100 alunas daquela escola, que foi algo terrível, talvez o pior dos episódios dessa guerra, né? Mostrando quão dramáticas são as consequências humanas de uma guerra dessas proporções. E nós estamos falando de um país muito grande, de 90 milhões de pessoas, é um país que tem uma história, né? Que tem uma trajetória, né? Dentro da civilização persa. Então, eu creio que a dimensão humana, muitas vezes, ela fica sem, muitas vezes, ser salientada. Tivemos uma crise migratória na região do Oriente Médio depois do colapso do governo da Síria, no início dos anos 2010, né, com a guerra civil entre Bashar al-Assad e os seus adversários. Tivemos, depois da invasão do Iraque, também um grande êxodo de pessoas para outros países. Com o colapso também do Líbano, né, em vários momentos dos últimos anos, tivemos uma guerra civil que também levou a uma diáspora para outros países. Então isso tem uma dimensão importante, né, que pressiona também a política. Hoje na Europa nós temos uma atitude de xenofobia, né, muito grande por conta exatamente desses deslocamentos humanos depois daquela crise no início dos anos 2010, né, que levou milhares de pessoas, né, a migrarem para a Europa, principalmente para a Alemanha, para países do leste europeu. Então essa dimensão é muito sensível. Muitas vezes ela não é devidamente investigada, devidamente considerada. E principalmente por conta da dificuldade de trabalho dos organismos internacionais, como Nações Unidas, como FAO, como Unicef, nós muitas vezes não temos como acessar os campos de refugiados, lugares em que há maior vulnerabilidade. Por exemplo, com o ataque às infraestruturas civis do Irã, que tivemos aí, né, durante essa guerra, você deve ter visto aqueles bombardeios gigantescos, né, em Teherã, que levantaram colunas enormes de fogo, né, com explosões em reservatórios de petróleo, de combustíveis, né, que colocaram a população de uma metrópole de 8 milhões de habitantes totalmente expostos, né, vulneráveis a doenças, não é, a contaminações. Quer dizer, a guerra, na verdade, ela tem uma componente humana que é fundamental e, infelizmente, por conta desse momento que nós estamos vivendo, né, de grandes incertezas globais, de desaparecimento, né, dessa estabilidade baseada em regras, nós temos hoje o direito internacional humanitário e o direito dos direitos humanos, né, que são duas vertentes importantes para a defesa das pessoas, totalmente escanteados, né? Nós não temos hoje a Organização das Nações Unidas como um balizador, não é, de uma resolução de controvérsias na região. Então isso coloca as pessoas, sem dúvida, numa situação muito difícil, de grande vulnerabilidade, e as perdas humanas que hoje estão dimensionadas aí em milhares de pessoas dentro do Irã, no Líbano, em Israel também, né? É preciso mencionar isso.
Faixa, né, de Gaza, né? Palestina.
Palestina, exatamente as retaliações, né, que acabam expondo população civil, elas acabam gerando aí essa mortandade, né, o que para nós é lamentável, sem dúvida.
Um último assunto para encerrar nossa entrevista, Henrique. Nessa quinta-feira, Trump anunciou um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano, né, que haviam concordado aí em iniciar negociações. O que este movimento significa para o xadrez da região?
Bom, na verdade, o cessar-fogo entre o Estado de Israel e o Estado libanês, ele não tem grande validade, porque, na verdade, a guerra de Israel não é contra o Estado, é contra o grupo Hezbollah. E o grupo, ele está enraizado dentro da sociedade, dentro da economia, dentro da política libanesa. Então, muitas vezes, esse cessar-fogo para o Líbano é importante, né, para o seu governo. Não há uma guerra, na verdade, declarada contra as autoridades libanesas e sim contra o Hezbollah. Então, eu creio que é um movimento importante, já que na negociação do cessar-fogo inicial entre Irã e Israel não havia sido incluído o cessar-fogo de Israel com o Líbano. Então, isso, creio que aumenta a pressão para que haja uma negociação mais consistente no sentido de levar as partes ao entendimento. Eu creio que o Irã hoje ele tem grandes incentivos internos para sentar na mesa de negociação com uma proposta mais clara que vise a estabilidade política. Nós vimos que Donald Trump ele sabe trabalhar com adversários ideológicos desde que os seus interesses estejam garantidos. Vide, por exemplo, o caso da Venezuela, em que o regime está preservado e o Trump ele aceitou negociar com a vice-presidente, né, e hoje trata diretamente com ela. Eu creio, portanto, que esse cenário ele abre a possibilidade de um acerto temporário naquela região, né? Não creio que a paz duradoura será assegurada nesses termos que temos hoje, né? Por conta da situação dramática que nós vivemos de perda de legitimidade das instituições internacionais. Creio que será apenas uma parada para o próximo passo desse conflito. E esse conflito, na verdade, é uma página dessa transformação da ordem internacional de transição de hegemonias, né? Então, eu creio que para os Estados Unidos e para outros atores globais, esse é mais um episódio de muitos outros que virão, infelizmente, dentro dessa troca de poder. E temos outros atores que estão emergindo, como China, Índia, que estão vendo o Oriente Médio hoje como uma região em que assumem cada vez mais uma posição importante. Eu creio, portanto, que o cessar-fogo para os Estados Unidos é, digamos, uma saída honrosa diante do desastre que foi essa guerra para o seu presidente, né? Vimos aí a quantidade de protestos, né, dentro dos Estados Unidos, de oposições à guerra, e também uma forma de os Estados Unidos conseguirem, pelo menos, saírem da região sem aquela saída desastrosa do Afeganistão em 2023, a saída do Vietnã nos anos 70, né, que foi humilhante do ponto de vista político-diplomático. Então vamos ver até onde essa negociação levada à frente pelo Paquistão, que é interessante, né, virou um ator diplomático de mediação na região, e por trás do Paquistão nós sabemos que está a China, né, que é a grande aliada do Paquistão, para que futuramente a China tenha cada vez mais presença naquela região. Mas ao mesmo tempo vemos aí o quão difíceis, né, são negociações com atores imprevisíveis como Donald Trump.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
Obrigado a vocês, mais uma vez, pela oportunidade e estou sempre às ordens.
Um abraço. Eu conversei com Henrique Natalino, doutor em Ciência Política e pesquisador do Núcleo de Estudos Internacionais do SEBRAP. Falamos sobre os últimos capítulos da guerra entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio, o cessar-fogo, as ameaças renovadas, os elementos que podem impactar os próximos passos do confronto e seus impactos na cena global. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, Produção, Tayana Máximo. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.